Senhora vereadora, senhores vereadores, meu cordial boa noite. Boa noite à comunidade que nos assiste pela galeria, também aos alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Dom Pedro, nosso saudoso boa noite. Boa noite também aos munícipes que nos ouvem pelas ondas do coração, por nossa emissora Rádio Agudo, e a todos que estão aqui presentes nesta sessão. Também boa noite ao diretor da casa, Paulo Augusto Vila, onde, a partir de agora, então, solicito ao secretário vereador Márcio Aldo que proceda a verificação do quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 21ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2007. Onde agora solicito mais uma vez ao secretário Márcio Albert que proceda à leitura da mensagem.
Mensagem de hoje: não brigue. Você está sob intensas provocações para ficar nervoso e estourar? Parece que não dá mais para resistir e é preciso reagir com violência. Mas, se você já se segurou até agora, aguente mais um pouco. Assim, evitará o descontrole total à briga. Na briga, ninguém sai ganhando. Você fica com os nervos enfrangalhados e a saúde abalada. O pouco que você resiste a mais pode ser o que afasta para longe da tragédia.
Dando continuidade à sessão, encaminhamos os atos do expediente com apreciação da ata de número 31/2007. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão da ata número 31, coloco a em votação. Os vereadores que estejam favoráveis à ata, permaneçam sentados. Caso contrário, levantem-se. Ata 31/2007 aprovada por unanimidade. Em seguida, agora passamos a apreciar as correspondências recebidas. Os vereadores que desejarem a leitura de uma dessas correspondências, que façam sua manifestação junto ao secretário da mesa.
Senhor presidente, colega secretário, solicito a leitura da correspondência recebida, protocolada sob o número 348/7.
O evento já aconteceu.
Não havendo, então, necessidade da leitura da correspondência recebida, passamos agora à leitura das correspondências expedidas. Da mesma maneira, o vereador que solicitar leitura de uma destas, que faça sua solicitação junto ao secretário da mesa. Não havendo manifestação, passamos agora à apresentação de proposições, matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições.
Projeto de Lei nº 23/2007 do Executivo autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite este projeto de lei. O presente projeto de lei prevê a abertura de crédito especial no valor de R$ 79.200, visando o cumprimento da decisão do MPS, SPS, DRPSP, CGAI, número 40/2007, alusiva à auditoria realizada junto ao RPPS deste município, pelos auditores do Ministério da Previdência Social, ordenando que os pagamentos das complementações sejam suportados pelo Tesouro Municipal. Contamos com o apoio dos senhores vereadores para aprovação em regime de urgência. Gilberto Beck, prefeito municipal em exercício. Projeto de Lei nº 19/2007, do Executivo Substitutivo nº 1, autor, vereador Calito Schifferbein. cria o programa de desenvolvimento da bovinocultura de leite pró-leite agudo. Justificativo. Presente substitutivo faz-se necessário pelas razões que passamos a elencar. 1. Emenda, sem alteração no mérito, mas formatar dentro da técnica de redação correta. 2. Artigo 1º. Retirado o nome de aguda na primeira expressão por tratar-se de metonímia. 3. Artigo 2º. Além da comunidade como executor, o município definido como coordenador e todos os órgãos necessários à sua necessidade. Artigo 3º. Definição melhor da sequência da organização daquilo que se pretende. Artigo 4º. Alteração no contexto geral quando a exigência de curso e deveres dos participantes. Artigo 5º, 7º, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17. Apresentados todos eles no título incentivos e auxílios, definidos em aspectos administrativos, jurídicos e de mérito, de maneira em que não paira dúvidas quanto à capacidade da execução, quanto à firmeza dos aspectos jurídicos e quanto ao mérito, de na diversificação de culturas e, neste especial, o pró-leite agudo, vir a ser objeto revelante à nossa comunidade. Ainda, definimos por diversos motivos, em especial vista a capacidade de cada integrante, ao próprio curso de capacitação, deixar fora o aspecto concorrência entre os produtores, por vislumbrar que no futuro isto possa acarretar em animosidades, o que, convenhamos, para um programa tão bem disposto, não seria revelante. Por fim, o substitutivo num todo traz definições exatas quanto à responsabilidade de cada um, no que se pretende e naquilo que o município e integrantes sinalizam para o futuro da bovinocultura de leite em agudo. Agudo, 24 de agosto de 2007, vereador Khalid Schiffman. Requerimento 18/2007, autoria vereador Sandro Gomes. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo 163.1 do Regimento Interno, requer a tramitação em regime de urgência especial previsto no artigo 162 do já citado texto legal para o projeto de lei 23/2007 do Executivo. Requerimento 19/2007, autoria vereador Sandro Gomes. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188. Segundo, quarto do regimento interno, requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para, na ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação do projeto de lei 23/2007 do Executivo. Indicações do 127 a 129, autoria vereador Pedro de Lima, destinatário Executivo Municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho na estrada de acesso à propriedade do senhor Leonir Schwengler em Linha das Flores, visto que a mesma está cheia de buracos, dificultando o acesso para a descarga de produtos. Que o setor competente determine a realização de destocamento de uma lavoura de propriedade do senhor Leonir Schwengler em Linha das Flores, região onde a máquina esteve atuando, mas deixou de fazer aquele serviço. Que o setor competente determine a realização de colocação de cascalho na estrada de acesso à propriedade do senhor Kummer, em Rincón do Pinhal, visto que aquela via deve estar em boas condições de tráfego para o transporte dos doentes que lá residem. Indicação número 130 e 131, autoria vereadora Claudete Schoffer, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de recuperação da rua Hugo Carlos Bronick. E que seja determine a realização de instalação de uma luminária de frente à propriedade da senhora Wanda Miller em Moro Agudo. Indicação 132, autoria vereador Khalid Schiffer, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de colocação de pedregulhos em linha Buxaleira, próxima à antiga Serraria Belling, visto desbarrancamento existente neste local, e esta estrada ser de uso do transporte escolar. Indicação número 133, autoria vereador Wilson Dias, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a realização de instalação de uma luminária na estrada de acesso ao canto católico. E a indicação número 134, autoria vereador Dário Gás, destinatário executivo municipal. Que o setor competente determine a instalação de um poste de uma luminária no canteiro central existente de frente ao hospital. São essas as proposições, senhor presidente.
Apresentadas as proposições, então, passamos agora ao pequeno expediente com a livre manifestações dos vereadores com período máximo de 5 minutos para cada vereador. Passamos a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Naldo Kira.
Senhor presidente, senhor secretário, colega vereador, demais colegas vereador, servidor Paulo, pessoas presentes, ouvintes da Rádio Agudo. Queria dizer que durante a semana que passou, nós tivemos o conserto da Pinguela e do acesso da Vila Caiçara para o pessoal, os funcionários da Serraria do Seu Mauro, onde foi totalmente restaurada, um belo trabalho. Também dizer que ainda há pouco, antes de vir, tem uma passada na parte alta da vila e a gente vê a dificuldade que nós temos tendo. Após terem deixado que fosse concretizado como área de risco, a gente vem tendo, depois que conseguimos levar ao Ministério Público como não era uma área de risco, e a gente vem fazendo, colocando rede de água, vem se fazendo algumas reformas em casa, e tem se tido grande dificuldade pelo abandono que vinha tendo, principalmente a parte alta, e nós devagarinho, se Deus quiser, vamos colocando no seu devido lugar. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo a palavra então agora ao vereador da bancada do PDT, vereador Pedro de Lima.
Quero cumprimentar o presidente, colega vereadora, os demais colegas vereadores, os alunos da Escola Dom Pedro e os ouvintes da Rádio Agudo. Só quero me reportar minhas indicações aqui do seu Leonir, que ele está pedindo lá um cascalhamento na estrada que dá acesso à sua propriedade, que está em péssimas condições para poder levar os produtos. E mesmo um destocamento em sua lavoura também, que está chegando a época de plantação, que essa máquina esteve ali, segundo ele, naquelas proximidades, ficou esse trabalho dele para trás, ficaram de voltar e não voltaram mais. E na estrada do seu Cuma, em Pinhal, também, porque foi feito um patrulhamento e ali estive esse fim de semana, está bastante esburacada, com dificuldade, que ali se encontra pessoas doentes ali, senhores de idade, uma senhora que deve sair daquela localidade umas 2-3 vezes por semana. Então é difícil de sair daquela localidade. Então, que tome uma providência quanto antes. No momento seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PMDB, vereador Sandro Galtz.
Saúdo a mesa diretora, também aos colegas vereadores, servidor Paulo Augusto, aos alunos do terceiro ano de ensino médio, que muito nos honram com a sua presença na galeria, e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu inicialmente quero comentar sobre a Secretaria de Obras. Na semana passada concluiu a colocação de pavimentação de um dos lados da Voluntários da Pátria, na primeira quadra, e que hoje teve início no lado oposto, né, em frente ao prédio da Secretaria de Máquinas da nossa prefeitura, e aonde que durante as próximas semanas terá sequência com o calçamento naquele entremeio do cordão, meio fio, até o nosso asfalto no acesso da nossa cidade. Eu quero também comentar sobre uns recursos que, com a ida do nosso prefeito a Brasília, aonde comentar sobre o valor empenhado no valor de R$250 mil, recursos esses que serão para a construção de 2 quadras poliesportivas, que será na Escola 7 de Setembro e também na Alberto Pasqualini. Então esses valores já estão empenhados e esperamos, né, que sejam liberados o quanto antes. E comentar também de recursos que já estão à disposição da administração recurso para ampliação de uma unidade de saúde no valor de R$40.000, que já estão depositados, e também recurso no valor de R$65.000 para a construção de quadra poliesportiva também, recurso este destinado à quadra na Várzea do Agudo, e também recurso no valor de R$9.750 para a pavimentação na rua Borges de Medeiros, e também outro valor de R$9.750 para pavimentação também na Voluntários da Pátria. Esses recursos já estão empenhados e também liberados para a administração, para aplicação desses valores em seus destinos. Comentar também sobre o certificado de regularidade previdenciária, que é a última emitida em 2003 e que é atual, datada do dia 21 de 8 de 2007. Também é um reflexo da viagem do nosso prefeito a Brasília, né? E também dessas verbas que eu acabei de mencionar. Seria essa a minha participação no momento, senhor presidente.
Passo agora então a palavra ao vereador da bancada do PP, vereador Wilson Dias.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, aos alunos da Escola Dom Pedro II, as pessoas que estão acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. E, aproveitando este espaço, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre o setor de obras, especialmente. Dizer que apresento uma indicação hoje pedindo ao setor que coloque duas lâmpadas, se possível, na rua Alexis Pullman, que dá acesso ao canto católico. Considerando que existe um número bem expressivo de moradores, a movimentação é grande e naquela localidade somente uma lâmpada existe nesse traçado. Vários moradores têm pedido com frequência para que a gente interceda junto ao executivo no sentido de conseguir a colocação de lâmpadas neste acesso. Estudantes, seminaristas, no dia a dia se utiliza desse espaço, além natural da presença dos produtores no canto católico. Gostaria também de fazer um outro comentário sobre uma ponte. Não apresentei indicação, mas faço o comentário, porque moradores da localidade da linha Teutônia estão preocupados com a ponte próxima à escola Bento Gonçalves, uma ponte que não tem guarda, uma ponte que não tem sinalização nenhuma, de modos de que, se o setor de obras entender, coloque ao menos uma sinalização para evitar no futuro, quem sabe, um acidente naquela localidade. Falar sobre a nossa RST 348 é chover no molhado. A Câmara Municipal tem com frequência comentado sobre a famosa operação tapa-buraco, que de nada adianta. É uma chuva e os buracos reaparecem ainda maiores do que os que foram tapados. Eu, antes de começar a sessão, recebi uma ligação de um empresário da localidade que se utiliza dessa via diariamente, está apavorado, preocupado com a situação. Não se trata de buracos, são crateras que se formam na RS 348, a nossa conhecida rodovia do imigrante. Por certo, haveremos de manter um contato amanhã com o Dair no sentido de ver recuperado ao menos os maiores, para que as pessoas não tenham prejuízo, conforme vem se observando. Entorta aro, estoura pneu, fico na rua, não tem a quem recorrer. E a Câmara Municipal deverá, na minha pessoa, amanhã manter um contato com o Dair, no sentido de recuperação desses buracos. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra agora ao vereador da bancada do PSDB, vereador Caritífoba.
Saúdo à mesa diretora, os colegas vereadores, a todos que acompanham nossos trabalhos aqui da galeria e aos ouvintes da Rádio Agudo. Dizer que apresentei a indicação 132 de um trecho de estrada que precisa de recuperação ali na Burga Chaleira, onde existe trabalho do transporte escolar e, ultimamente, tem alguns trechos de estrada, como dias atrás teve também próximo à residência de Romildo Schles, um acesso muito ruim, e na qual a prefeitura fez a recuperação, e dessa forma também ali na linha Coronel Moreira César precisa de recuperação no pequeno trecho, mas necessário, porque o transporte corre um grande perigo. Dizer também que as outras estradas que na semana anterior nós comentamos, inclusive a Claudete, a colega vereadora Claudete, estradas que o secretário de obras prometeu com toda a ênfase que fosse feita na semana passada, desde que não chovesse, e choveu tão somente sábado, e não foram feitas. Então fica mais uma vez o registro de que a administração municipal promete muito e faz pouco. Cumprimentar aos companheiros do PSDB e às companheiras, principalmente, que assumiram o compromisso de dirigir o partido nos próximos 2 anos, a presidente Nadi Frasi, o nosso vice-presidente Geraldo, Dr. Geraldo Lozica, a tesoureira do partido Valmir Dulce Radatz e a secretária do partido Maribel Schifflbein. E desejar a eles que eles tenham bom encaminhamento das questões que se referem ao pleito de 2008 e que tenham uma luz muito bem acesa no sentido de fazer com que, a partir de 2009, o município de Agudo tenha no executivo gente com a responsabilidade maior do que tem hoje. A intervenção do lar dos idosos está gerando, junto a algumas famílias, algumas inquietações. E uma delas é que a gente pede, a gente sabe do trabalho que a justiça está fazendo e que declinou que, como interventor, ficasse a Prefeitura Municipal como responsável, de que nesses 30 dias se tome bastante cautela no sentido de não devolver os velhos que muitas vezes estão no lar do idoso para famílias muito distantes, que muitas vezes são netos, que nunca vieram visitar seus velhos na cidade e, em compensação, essas pessoas de idade muito avançada têm filhos morando aqui na cidade que, com surpresa, quando quiseram festejar o aniversário do seu idoso, não encontraram lá.
Passa a palavra agora a vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Saúdo o presidente da casa, demais colegas vereadores, especialmente os alunos da Escola Dom Pedro II, estudantes do terceiro ano do ensino médio, o DOT Integrazione, e também aos ouvintes da Rádio Agudo. Dizer que, em contato com o Executivo, hoje, solicitei que este também encaminhe um documento ao DAER, a exemplo da Câmara Municipal, por iniciativa desta vereadora, reforçando o pedido, solicitando a construção de um refúgio ou rótula na curva dos Gols. Quem vai no sentido cidade CTG não tem visibilidade, estão sujeitos a acidentes, e o Executivo ficou de enviar também, então, um pedido. Espera-se que a comunidade agudense seja atendida nesse sentido, especialmente a comunidade do Rincão Despraiado, nas proximidades da curva dos Gols. Comentar também que a Agudo está tendo dificuldades, algumas colocações o colega Sandro já colocou, quanto à liberação dos recursos federais, no que se refere a 2 quadras cobertas, verba do Ministério das Cidades, e também verba para o calçamento da quadra Borges de Medeiros, trecho em frente à empresa Zibel. Esta verba, oriunda de uma emenda defendida pelo deputado Pompeu de Matos, e hoje fui mais uma vez junto à Secretaria da Fazenda pedir informações, e o motivo da não liberação é que o município estava em inadimplência com a Previdência. Desde 2003, final de 2003, que Agudo não tinha mais em mãos o certificado de regularidade previdenciária. Não foi mais encaminhado documentos, o providenciado, e, enfim, Agudo estava em dívida com esse documento, que é um dos exigidos, a finalidade do certificado. Uma das questões que está aqui no documento diz assim: liberação de recursos de empréstimo e financiamentos por instituições financeiras federais. Então, faltava este documento. Então, para regularizar a situação, houve, enfim, um engajamento do nosso Conselho FUNPREF também, dos recursos humanos e da Secretaria da Fazenda. Nosso secretário Ademir foi em poucos dias, talvez em 10 dias, 2 vezes a Brasília para resolver a situação. Agora, enfim, temos o certificado regularizado em mãos, válido apenas por 90 dias, então se vê a seriedade do documento, que seguidamente o município tem que encaminhar os documentos exigidos. E agora, então, cabe à esfera federal liberar esses recursos. Hoje, inclusive, entrei em contato com o Pompeu de Matos para que ele interceda ele também estava ciente de que estava faltando esse documento, que ele interceda junto à esfera federal para que Agudo seja contemplado nos próximos dias com esses recursos, porque sabemos que as quadras cobertas já tiveram o início das obras e estão paradas por falta de verbas, e a quadra ali da onde se localiza a empresa Cibel também nem teve início porque os recursos não foram liberados. Comentar as minhas indicações: uma da recuperação da rua Hugo Cabrone, está em péssimas condições. Entrei em contato com o setor de obras, fiz também um pedido por escrito. Também a dona Wanda Miller solicita a instalação de uma luminária de frente à sua residência. E só é mais uma um capítulo da novela, vereador Carlito. Bem cedo da manhã, uma família da linha Boêmia mais uma vez me ligou que não tinha feito o trajeto da estrada da linha Boêmia, lado direito do Aroio Curupá. Nem sequer tapado aquele buraco que tem ali, está prejudicando muito o trânsito. Eu tive hoje a felicidade de encontrar Moisés e coloquei que realizasse esse trabalho. Ele ia ver a possibilidade ainda hoje fazer isto. Só que hoje de noite eu liguei e ainda não tinha feito. Tudo bem. Teve tempo bom na semana passada, hoje talvez não tanto, mas espera-se então a interferência dos nossos colegas da situação, que esse trabalho, enfim, seja realizado, porque a comunidade está bastante revoltada. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do Partido Democrata, vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, especialmente aos alunos, Jornal DOT Integração e ouvintes da Rádio Agudo. Inicialmente, quero me reportar a respeito da minha indicação de número 134/2007. Por diversas vezes aqui nesta casa, eu já fiz o pedido formalmente e não fui ouvido. Então, agora resolvi fazer em forma de indicação para que chegue ao setor competente. Que o setor competente determine uma instalação de um poste e uma luminária em frente à Associação Hospital Agudo. Naquele local, hoje mesmo, nas proximidades das 7 horas da noite, onde naquele local todo mundo sabe que funciona o plantão médico, aquele local encontra-se às escuras. Temos ali naquela localidade, apenas em frente à residência da doutora Lígia, uma lâmpada que por muitas vezes também não funciona. Local esse, né, que todo mundo sabe, temos uma nova provedoria e que com certeza também fará força para que esta luminária seja colocada neste canteiro central em frente à Associação Hospital Agudo, melhorando então a visibilidade a todos que ali chegam nesse local. Pedir a falar sobre a repercussão do meu comentário na semana passada e da notícia que saiu no Jornal DOT Integração em relação ao meu pedido de colocação das placas indicativas nas esquinas e logradouros públicos em nossa cidade. Diversas pessoas me fizeram comentários, outros me ligaram, me dizendo que realmente nossa cidade está precária de identificação. Algumas me diziam que moram nas proximidades, por exemplo, da cooperativa e não sabiam nem o nome da rua em frente à cooperativa e uma rua acima ou uma rua abaixo. E que no momento que nós tivéssemos essas instalações destas placas, com certeza, visualizando diariamente aquelas placas, as pessoas poderiam tranquilamente se dirigir ao local que preciso. Também fazer um comentário a respeito da reunião que tivemos hoje à tarde, aqui junto à Câmara Municipal, a partir das 15 horas. Projeto em discussão 19/2007, projeto que era do Proleite, com um número muito expressivo de pessoas aqui presentes. Numa bela reunião, vimos nesta reunião a importância deste projeto para o nosso produtor rural, principalmente aquele pequeno produtor rural que busca uma nova alternativa para a sua propriedade. Na ocasião, foi apresentado, então, um projeto substitutivo, onde diversas melhorias de incentivo foram apresentadas aos produtores rurais. visando um maior incentivo aos nossos produtores. Incentivo esse que não estávamos no projeto anterior. Então, salientar o grande número de pessoas aqui presentes e da bela reunião que tivemos aqui hoje à tarde. Para finalizar, eu gostaria de pedir à Secretaria de Obras que faça com urgência um patrulhamento na linha Teutônia, linha Nova e linha Branca. Seria isso, senhor presidente.
Passo agora a palavra ao vereador da bancada do PDT, vereador Márcio Albasta.
Saúdo aos colegas vereadores, senhor presidente, em especial aos alunos da Dom Pedro. E, primeiramente, tranquilizar alguns moradores da linha da região alta do município, onde estava em andamento a construção de redes do projeto Luz para Todos e que esteve parado agora por 2 semanas. E ocorreu um grande boato naquelas famílias que me procuraram semana passada, que a empresa que estava fazendo esse trabalho abandonou este projeto. Mas o contato hoje com o Manuel me colocou as claras que somente pararam lá de trabalhar lá por enquanto, estão trabalhando em outras obras, porque lá está faltando alguns postos. Então, acho que não é motivo de se preocupar, tranquilizar aquelas pessoas, que o serviço com certeza vai continuar. E também aqui parabenizar muito especial a todos os grupos, as trabalhadoras rurais, pelo evento que realizaram no último sábado em Novo São Paulo. Acho que é um exemplo que serve para muitos, e principalmente até coloquei isso para algumas pessoas sábado, um exemplo que serve até para muitos de nós jovens, até da própria Associação de Juventude Rural, a Jura. Porque nós tivemos um entusiasmo grande que a gente viu naquelas pessoas, gente de mais idade já, muitos maridos, companheiros, esposos naquele evento, e a gente viu na hora da escolha das rainhas, das trabalhadoras, a motivação e o exemplo de torcida que deram essas trabalhadoras rurais. Tivemos 9 candidatos, nós tivemos 9 torcidas que aplaudirem, que festejarem, e nem estavam preocupadas primeiramente que quem ganharia, mas sim de festejar. Acho que é um exemplo para todos, e principalmente até dos jovens, da própria Jura, que muitas vezes tem 4, 5 candidatas só, 1, 2 torcidas fazendo só as torcidas, os outros todos olhando. Acho que parabenizar mesmo, parabenizar em especial a simpatia, a Lisane e ele, do grupo Imigrante Ser o Chato, segunda princesa Ilha Estefanão, grupo Amizade Além das Pedras, primeira princesa Ilse Grama, grupo Ordem e Progresso Novo São Paulo e a rainha Claudete Noy, do grupo Estrela Guia de Nova Boêmia. Um evento muito bom e um número quase de 500 pessoas prestigiando este evento. Acho que estou de parabéns mesmo e que sirva de lição a muitos de nós. É isso, senhor presidente.
Só gostaria de fazer um gancho que o meu colega de bancada comentou em relação ao vergonhoso trajeto da nossa rodovia. No mês de julho, antecedendo a Volksfest, estive em Porto Alegre, junto ao DAIA, onde levamos um pedido aqui da Câmara Municipal para a melhoria da nossa rodovia. E um dos diretores do departamento colocou a mim que, para fazer uma total reforma do nosso trajeto, seria necessário 2 milhões de reais. Mas eu vejo que é engraçado que na faixa de São Pedro, que liga Santa Maria a São Pedro, o asfalto estava em boas condições. E ali foi feito um recapeamento total novamente desse trajeto. Aí um trajeto de 8 quilômetros, que liga o nosso pórtico de entrada ao nosso trevo aqui, próximo ao presídio, não pode ser recapeado. Somente fazendo a operação tapa-buraco, como eu venho dizendo em todas as minhas colocações nesta casa, que somente é operação tapa-bobo, porque hoje tapa, amanhã chove, está aberto de novo, se não pior. Infelizmente, assim que acontece no nosso país. E também aproveitar a oportunidade de pedir à Secretaria de Obras que proceda então a colocação já solicitada por este vereador da luminária e também do ponto de luz de frente à autoelétrica nova aqui na rua Teodoro Volt, que os moradores estão solicitando. Já foi feito através deles próprios e também deste vereador, e estão pedindo, pois eles pagam iluminação pública e não têm a luz próximo à sua residência, a iluminação pública. E também pedir também próximo a Borges de Medeiros com a Ramiro Barcelos na esquina, o ponto de luz solicitado já por esse vereador. Passamos agora então à tribuna livre, que está prejudicada por não haver inscritos. Passando então assim ao grande expediente, onde discurso neste momento a vereadora Claudete Hoffmann e o vereador Khalid Schiffman. Passo a palavra à vereadora Claudete Hoffmann, da bancada do PDT.
Saúdo mais uma vez a todos, e especialmente os alunos da Escola Dom Pedro, alunos do terceiro ano do ensino médio, que me motivaram hoje a ocupar a tribuna livre. Eu não tinha me preparado. Geralmente eu me preparo e meu discurso aqui é de 10 minutos. Vou ser bem breve. Porque eu pensei assim, eu não poderia deixar passar em branco esse momento, essa oportunidade que o vereador tem de vir aqui e explanar sobre um assunto importante e relevante que ele pensa que seria importante para a comunidade ouvir. Então, meu discurso é bem breve. Dizer que hoje fiquei sabendo por intermédio do nosso presidente que a Escola Dom Pedro II quer fazer um trabalho junto à Câmara Municipal, que vocês jovens estão hoje aqui para ver o trabalho, um pouquinho do trabalho do vereador, e estão se motivando para aqui ocupar o espaço de um vereador e fazer de conta que vocês estão realmente assumindo o nosso papel. Então, quero assim, nesse meu breve discurso, motivá-los para que vocês de fato façam isso. Isso é muito importante. Quem sabe isto seja uma motivação, impulsione vocês a assumir o nosso lugar futuramente. Então, é muito importante assim, esse trabalho. Estou vendo todos vocês fazendo anotações, pedindo, inclusive, a gravação da sessão. Certamente vão fazer um trabalho muito bonito. Então, como eu já disse, meu discurso é breve, mais no sentido de encorajá-los e de motivá-los. Obrigada.
Passa a palavra agora, então, ao vereador Khalid Schiffman, da bancada do PSDB.
Senhor presidente, vou declinar o uso do meu espaço.
Sendo assim, informa que para a próxima sessão da próxima semana estão inscritos para o grande expediente o vereador Wilson Dias, da bancada do PP, e o vereador Sandro Goltz, da bancada do PMDB. Passamos agora à ordem do dia. Dando continuidade, eu peço ao secretário vereador Márcio Alves, solicito a ele que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, pois todos os vereadores continuam presentes.
Havendo quórum, regimental anuncio aberto a ordem do dia, onde apresento as seguintes proposições. Requerimento 18/2007, autoria, vereador Sandro Goltz. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 163, primeiro do regimento interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 160, segundo do já citado texto legal, para o projeto de lei 23/2007 do Executivo. Requerimento 19/2007. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 188, inciso 2º, parágrafo 4º do Regimento Interno, requer a instalação de sessão extraordinária tão logo quanto possível para, na ordem do dia, ser procedida a discussão geral e votação do projeto de lei 23/2007 do Executivo. Coloco em discussão requerimento 18/2007. Não havendo discussão do requerimento 18/2007 de autoria do vereador Sandro Goltz, coloco em votação. Os vereadores que estejam favoráveis a este requerimento permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Requerimento 18/2007 aprovado por unanimidade. Coloco o requerimento 19/2007, de autoria do vereador Sandro Goltz, em discussão. Não havendo discussão do requerimento 19/2007, de autoria do vereador Sandro Goltz, coloco em votação. Os vereadores que estejam favoráveis permaneçam sentados. Vereadores contrários, levantem-se. Requerimento 19/2007, de autoria do vereador Sandro Galtz, aprovado por unanimidade de voto. Passamos agora, então, à pauta da sessão, com discussão das proposições que o secretário vereador Márcio Aldach apresenta.
Projeto de lei número 23/2007, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Substitutivo 1 ao projeto 19/2007, cria o programa de desenvolvimento da bovinocultura de leite, Proleite Agudo.
Aberta inscrição para até 4 vereadores fazer a sua manifestação referente aos assuntos da pauta.
Vereador Carleto.
Claudete.
Passa a palavra ao vereador Khalid Schiffelman.
Senhor presidente, colegas vereadores, dizer assim que até o secretário da mesa lendo a nova ementa do projeto da bovinocultura, até já soa bem melhor nos ouvidos da gente ver que o trabalho que a gente está realizando aqui na Câmara, principalmente em relação a esse projeto, já soa bem melhor nós virmos quando as coisas são feitas de maneira correta. Mas dizer que durante a discussão hoje, a do Proleite Agudo, o clima foi bastante quente. E só não foi mais quente porque eu não tinha em mãos, a planilha de custos que foi levantada, deve ter sido pela Secretaria da Agricultura, e acho que eles cometeram duas grandes falhas. A primeira, quando não assessoraram bem ao secretário de administração para que encaminhasse um projeto, como eu disse, juridicamente, administrativamente viável, e uma planilha de custo que talvez não pedir auxílio ao nosso secretário da Fazenda, que a gente sabe é uma pessoa muito competente, tem um conhecimento incrível, eu considero uma das pessoas mais influentes da prefeitura, de maior conhecimento, e acho que eles pecaram bastante. E eu vou dizer o porquê. Quem receber essa planilha de custo do Proleite e pegar a primeira página, nós já vamos ver que existe ou está mal colocado aqui ou um erro muito grotesco. É quanto ao curso de capacitação dos produtores rurais. Para se ter uma ideia, está avaliado em R$ 5,00 dias o custo por cada produtor. Como são 18 dias de curso, pelo menos é o que está aqui, 18 dias daria R$ 90,00. Vezes 75 produtores, nós teríamos 90... R$ 6.750,00 o curso. Se o produtor pagasse a metade, R$ 3.375,00. Aqui está R$ 2.250,00. Isso é um pequeno erro. Se realmente é para ser, como é que está aqui? Mas seria quase 50% a mais do que está previsto. Na questão da equalização de juro, onde a prefeitura vai subsidiar, está escrito aqui na planilha de custo que a previsão é de que 45 produtores vão tomar financiamento no valor de 427 mil RMs, o que dá R$ 800 mil. R$ 800 mil a 2% ao ano daria 16 mil. Como existe no decorrer de todos os anos uma previsão de que vai haver um ingresso bastante elevado de produtor, não pode acontecer que vai chegar daqui a 10 anos ou daqui a 6, 7 anos, nós vamos ter um custo apenas de 14, 15 ou 20 mil reais de pagamento de juros. Então, acredito assim, se fizermos um estudo bem aprofundado da questão do custo do Proleite, nós vamos ver que a coisa vai ser bem diferente do que hoje está posto. Não vai o município achar que vai gastar aí talvez 20, 30 mil ou 20 mil por mês, alguma coisa assim, que acho que a coisa vai ser bastante diferente. Vou fazer um estudo bem aprofundado, vou apresentar aos colegas vereadores, vou comprovar que realmente a questão de custo que está orçado no Proleite vai ser um pouquinho acima daquilo que está posto em termos de números. Eu acho que o começo, a ideia de que será 75 produtores ano é uma definição da própria Secretaria da Agricultura, mas a questão de custo relativo que vai ter vai ser bastante diferente. E dizer assim que tudo aquilo que comentei hoje em questão de
dessa questão da bovinocultura, principalmente em função da, da apresentação desse substitutivo, é para garantir que nós, como vereadores, nós temos que ter o poder da legislação. Muitas vezes se altera a voz, às vezes com necessidade, porque eu acho que quem tem o comando é quem deve comandar. Eu acho que isso a gente fez com hombridade hoje, e cada um deve saber do seu espaço quando se está em discussão de alguma matéria, quando é posta por alguém. O colega Dário, como presidente da comissão, me repassou a palavra e os direitos ao trabalho, eu acredito assim, ó, que às vezes até a gente pode alterar a voz, muitas vezes, numa discussão, mas com certeza aquilo que a gente está propondo para o nosso homem do campo é aquilo que nós, como colegas vereadores, todos temos em mente, de fazer sempre o melhor.
Passa a palavra a vereadora Claudete Hoffmann.
Só complementar também um pouco, de que dizer que fui defensora de que todas as propostas de mudanças fossem discutidas com os produtores e técnicos antes do projeto entrar em votação. Então, hoje, no nosso, na nossa audiência, eu confesso que eu senti os produtores um pouco fechados. Dizer também que se, nessa caminhada dessa semana, algum produtor ainda tiver alguma sugestão, com certeza a Câmara Municipal está aberta a essas sugestões para melhorar o projeto, porque, como já coloquei hoje na audiência, projetos que incentivem a agricultura, o nosso produtor rural, são pouquíssimos que vêm. Então, este que vem e é uma, mais uma fonte de alternativa de renda para o nosso produtor rural, tem que ser bem estudado, tem que ser bem analisado e deve ir ao encontro de suas necessidades e anseios. Também fui defensora de que esse substitutivo de autoria do vereador Carlito fosse também reavaliado agora pela assessoria da Câmara Municipal, que é o IGAN, e sugeri isto ao vereador Carlito e fiquei assim bastante tranquila quando ele aceitou. Então, na quarta-feira, ele irá a Porto Alegre e fará, então, junto ao IGAN, terá, então, o aval deles também. Isso também deixa nós, vereadores, mais tranquilos, porque não está escrito na testa de ninguém que a gente sabe tudo. Então, às vezes, pode acontecer algumas falhas e nós, vereadores, também, penso eu, que nos sentiremos mais tranquilos tendo o aval também do IGAN. Esta é a minha participação.
Passamos agora, então, ao espaço das explicações pessoais, com inscrição para até 5 vereadores. Está aberto.
Claudete.
Naldo.
Passa a palavra ao vereador Calito Schiffelbein.
Senhor presidente, só gostaria de me reportar o seguinte. Dias atrás eu vi uma crítica ao Partido dos Trabalhadores e ela foi injusta. E eu gostaria, eu não sou defensor do Partido dos Trabalhadores, o meu partido, o PSDB, inclusive com muito orgulho, mas todos os partidos têm iniciativas excelentes, como o Partido dos Trabalhadores também tem, e eles receberam críticas em funções de que os recursos para a construção dos pavilhões no interior do município não estavam sendo liberados pelo governo federal. E por pouco, gente, por muito pouco, o respingo não foi na Câmara de Vereadores aqui de Agudo. Pelo seguinte, o governo não está pagando os depósitos do FAPS, do Fundo de Amparo, do Fundo de Previdência Servidor. E este projeto tramitou nesta casa. Então, a certidão de regularidade que deveria ter é uma responsabilidade do município. Se ele não a tem, é em função de algum problema que existe. Só fazer esse esclarecimento, dizendo que a responsabilidade de não ter vindo o recurso não é do governo federal, mas sim do município de Agudo, que não cumpriu com certas exigências.
Passa a palavra agora à vereadora Claudete Hoff.
Quero, nesse espaço, parabenizar também a ATRA, Associação das Trabalhadoras Rurais, pelo seu 10º encontro de grupos da associação, evento que aconteceu no sábado, em Novo São Paulo, com a presença de grande público. Comentários de que foi muito boa a organização, muita alegria e uma belíssimas apresentações teatrais enfocando o tema da imigração alemã em Agudo. parabenizar também a comunidade evangélica da Linha Boêmia pela festa em comemoração aos 50 anos da torre e sinos da igreja. Dizer que lamento em não ter podido participar nem de nenhum dos eventos em função de ter assumido um compromisso dentro da comunidade evangélica de Agudo na sexta, sábado e domingo, mas fica aqui registrado o meu parabéns a essas duas entidades. Dizer também que a nossa primeira negociação com o executivo em relação à CIP, contribuição para o custeio da iluminação pública, já deu resultados. Recebemos um anexo mudando a tabela de valores para menos. As mudanças percebidas são no ramo comércio, especialmente o pequeno comércio, os que consomem até 100 kg por mês. Baixou, pelo que podemos perceber na nova tabela, 50%. E os que consomem de 101 a 200 kW também tiveram um decréscimo no valor. E no ramo industrial, uma questão que eu defendia bastante, não só eu, também colegas vereadores, no meu ponto de vista, achei assim bastante alto, também tivemos melhoras para os industriários. Primeira proposta era que os industriários que consumiam de 100 a 200 kW pagariam R$10,31, esta ficou. E o que alterou é que o consumidor pode consumir 100 kW a mais e ainda reduziu o valor. Então, ali no ramo industrial, teve assim uma boa melhora. Talvez ainda seja alto, mas é mais justo do que a primeira proposta. Então, certamente também uma audiência pública será promovida pelas comissões para discutir o projeto com a comunidade, e aqui já ressalto a importância também da participação da comunidade para discutir e dar a sua opinião. Dizer também que na tarde de 14 de agosto fui a motivadora de uma reunião a pedido de algumas entidades. Reuniram-se os dirigentes, representantes da Cooper Agudo, Sindicato Rural de Agudo, Associação dos Arozeiros, Escritório do IRGA, Sindicato Rural, Categoria Empregador, alguns arozeiros, pecuaristas e industrialistas, para debaterem as leis municipais 13.223 de 2000, aliás, 1.323, 1.393 de 2001, e a 1.384 de 2001, que dispõe sobre licenciamento ambiental no município de Agudo. Após um debate, formularam um documento e vão agendar uma reunião com o executivo para levar suas reivindicações. E uma delas seria, eles propõem a mudança no prazo das licenças de operação e licença única de 1 para 2 anos. Até porque a própria FATEC orienta que pode ser assim. No estado é assim, porque no município não facilitar a vida do produtor rural também. Outra reivindicação é que se faça um novo escalonamento da taxa cobrada para a realização do licenciamento ambiental para as lavouras de arroz até 50 hectares. Sugerem que os valores sejam por hectare plantado. Hoje tem uma disparidade muito grande nos valores. O pequeno paga um valor alto e quem tem, planta quase 50 hectares, ele paga um valor menor. Então, esses movimentos, penso eu, que mostram que a lei nasce da sociedade. Ela é necessária para o bem-estar da sociedade e também do meio ambiente. Esta é a minha participação, senhor presidente.
Passo a palavra agora ao vereador Naldo Kina.
Só queria dizer que hoje, à tarde, tive reunido com o secretário Romeu, e nessa semana entra nessa casa o projeto de regulamentação da área do seu REPC lá, para que, depois desse projeto aprovado, venha outro projeto de mais uma rua, mais uma quadra que vai ter que ser colocada nesse projeto para essa regulamentação e para que a gente possa, depois desses projetos, colocar luz para mais ou menos aqueles 20 moradores que tem naquele loteamento do senhor Repk. Também vi o comentário do colega Carlito falar sobre o seu partido e dizer que era bom que estavam assumindo para colocar gente de mais capacidade na administração. Queria dizer que o seu partido teve há 3 anos atrás, tiveram 4 anos na frente da administração, e pelo que se vê hoje, tanto no interior como na cidade, não estão com muita saudade do seu partido. Seria isso, senhor presidente.
Peço um espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Khalid Schiffman.
Senhor presidente, muitas vezes a questão de saudade ou não é definida nas urnas. E com toda certeza, em 2008, talvez a resposta nem é hoje que vai ser dada. Mas hoje existem muitas reclamações, inclusive dos colegas vereadores, quanto à estrada, quanto às tratativas que se fazem hoje. Hoje, inclusive, eu ia me declarar de mentiroso. Mas eu disse numa sessão de que, se nós formos atrás da conversa do secretário deste governo que está aí hoje, você está mentindo por tabela. Eles te prometem com uma certeza, como prometem para o nosso povo, de que, não, desde que semana que vem nós vamos lá, desde que tal dia nós vamos lá. O pessoal vai 1, 2, 10 vezes lá e nada acontece. Como houve na semana passada, tratativas com o secretário de obras, de que não haveria problema, que durante a semana que passou aquelas estradas seriam feitas. Estradas que, olha, literalmente não tem acesso, nem de carroça. Nem de carroça não tem. Durante a semana que passou, um morador da cidade me procurou, do interior, inclusive, sobre alguns remédios que faltam na Secretaria de Saúde. Gente, é incrível, tem certos remédios faltando que durante o governo que nós estávamos juntos, jamais faltaria. Jamais faltava. E hoje é o que está acontecendo, faltando remédio, estrada não faz, na agricultura não investe, pretende investir, iludindo o povo, dizendo que é um X, como eu provei agora, dizendo, pega 800 mil reais de financiamento, paga 2% por ano, e aqui no cálculo é que vão pagar 2.020 reais de juros por ano. Pô, pega 800 mil reais do banco, 800 mil, vezes 2% são 26 mil ao ano. Como é que vai ser 2 na tabela aqui? Será que esse governo, sem transparência nenhuma que o povo quer? Não, a resposta vai ser dada em 2008. Com toda certeza, eu faço votos que seja alguém do PSDB, sem desmerecer partido nenhum, que se tiver nome melhor do que daquele que está aí. Porque se nós tivemos muitas vezes problema com o governo anterior, quando o Colono Grosso administrou o município, olha, com todo respeito àquela pessoa que estava aí. Mas hoje, um bacharel em direito e, da maneira como disse hoje, apresentar um projeto de lei tão fajuto com cálculos, com legislação, com todo respeito, acho que desse governo, daqui a 2, 3 anos, ninguém vai sentir saudade.
Peço meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário Gás.
Quero fazer um pequeno comentário a respeito também da interdição do lar dos idosos, que nem sempre se entende o porquê da justiça. Uma vez, como o colega Carlito também já falou, onde temos um lugar, né, que os velhinhos possam ficar tendo carinho, tendo amparo, tendo ali outros velhinhos onde possam fazer a sua recreação, fazer ali os contatos com outras pessoas. Velhinhos que muitas vezes são despejados de suas casas, que não têm um pouquinho de atenção dos seus familiares, muitas vezes porque os familiares precisam trabalhar, e outras vezes porque realmente não querem ter este velho em sua casa. Então, que a justiça pelo menos não faça a injustiça de simplesmente mandar esses velhinhos embora sem ter um amparo, e que não fazer um acompanhamento após a saída desses velhinhos para suas casas, simplesmente devolvendo eles para as famílias, e sem ter um controle, sem ter um contato com essas pessoas após esse despejo. Que não basta simplesmente levar essas pessoas de volta às suas casas, onde por um motivo ou outro elas já tiveram que sair. Escutando o colega falar em respeito do governo anterior, não vou nem entrar em discussão, porque eu teria 15 folhas inteiras aqui para falar de reclamações do atual governo. Seria isso, senhor presidente.
Terminados os espaços das explicações pessoais, digo estarem cumpridas todas as fases regimentais desta sessão. E antes de encerrá-la, convoco os senhores vereadores e a senhora vereador para logo mais, término desta sessão, instalarmos a 10ª sessão extraordinária de 2007. Onde também quero aproveitar a oportunidade, então, para encerrar esta sessão, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira próxima, dia 13 de setembro, no horário das 20 horas e 30 minutos. Desejando, então, assim a todos, uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, uma ótima semana de atividades a todos.